plano diretor também não vem mais não, né?
Uma vergonha, né?
E tem um saco para motoria.
Estou na reunião ordinária, 9 de abril de 2024.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao vereador secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Vereador Nico do Zé Onofre.
Presente.
Olívia Dani.
Presente.
Jonathan Dirso.
Presente.
César Cetim, presente. Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Rogério Tungas.
Presente.
Vereador Nelson da Funerária.
Presente.
Vereador Elton da Ambulância. E vereador Banana.
Presente.
Comunico ao senhor presidente que o vereador Elton está ausente.
Obrigado, vereador. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições. Declaro aberto os trabalhos dessa reunião.
Em relação às proposições, tem expediente? Em relação aos comunicados? Ofício 39/2024 do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, em atenção ao ofício 17/2024 da Presidência desta Casa, que encaminhou os requerimentos 17 a 19, todos de 2024, para enviar a documentação e prestar as informações solicitadas. Com relação ao requerimento 17/2024, estamos enviando anexo em mídia digital, cópia do processo licitatório 81/2023, pregão 28/2023, respectivo contrato, bem como todos os empenhos e pagamentos, informando que não existe aditivo do atual contrato. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito faz o acompanhamento e inspeção dos veículos da frota municipal e de eventuais terceirizados. No tocante ao requerimento 18/2024, enviamos em anexo mídia digital as informações solicitadas nos itens 1 e 4. Informamos que o planejamento de eventos e respectivos valores, bem como a concessão de subvenções, dependem de disponibilidade financeira e orçamentária. Em resposta ao requerimento 19/2024, encaminhamos anexo CI 14/2024 da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Sendo só para o momento, escrevemos atenciosamente Fabiano Silva Moretti, prefeito municipal. Em relação aos projetos em pauta, vocês têm constando para a votação o projeto de lei número 10/2024, que autoriza o município a efetuar repasse financeiro para a Fundação Salvar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais e de outras providências, e para a segunda votação e redação final, o projeto de lei número 11/2024, que denomina de rua Miguel Fonseca, o logrador público que especifica. Senhor presidente, o comunicado e os projetos em pauta.
Obrigado, Ranieri. Boa noite a todos, senhores vereadores, os servidores dessa casa, nosso jurídico, os visitantes. Gostaria de cumprimentar o tenente e o soldado do Corpo de Bombeiros e gostaria de chamar à tribuna o tenente Rezende, que vai falar sobre um pouco do projeto Salvar, do Corpo de Bombeiros.
Boa noite, senhor presidente. Em nome de quem cumprimento os demais vereadores da nossa casa, os visitantes. Então, a Fundação Salvar é uma fundação que foi criada pelo Corpo de Bombeiros com a finalidade de apoiar-nos e suprir, né, as nossas necessidades. Então, hoje ela representa muito para nós e a intenção desse convênio da Prefeitura com a Fundação Salvar, na verdade, a gente já existe um convênio, né, entre Prefeitura e Corpo de Bombeiros. Teve no ano passado, nos demais anos. E a Fundação Salvar, ela veio para facilitar a gente poder utilizar o recurso, uma vez que dentro da prefeitura a gente fica preso nas questões orçamentárias, de questões de licitação. E muitas vezes, os materiais que a gente utiliza, as necessidades nossas, fogem um pouco daquilo que as prefeituras trabalham. Então, a finalidade é essa. Uma vez que esse convênio é firmado com a Fundação Salvar, a Fundação ela vai gerir esse recurso para a gente, né? E, de acordo com as nossas necessidades, a gente aciona, faz os levantamentos, né, de valores, é claro, dentro daquilo que a gente encontrar o menor valor também, e a gente repassa esse pagamento efetuado direto, facilita a questão de prazo, né? Então, assim, para nós, isso é muito importante. A gente tem dificuldades, né, infelizmente, o Estado, né, tem outras obrigações, e então a gente busca essas parcerias com prefeituras justamente para poder suprir, né, algumas dificuldades e a gente poder oferecer um trabalho de excelência à população, né? Então, assim, a gente teve, a presidente esteve aqui em Jaci, esteve conversando com o prefeito, explicando, né, quais são as diretrizes, como que funciona, e tipo assim, a gente consegue ver que realmente ela é uma fundação que tem todo ali o aparato jurídico de confiança idônea. Então, assim, isso facilita. E esse termo de fomento também, ele prevê lá toda a prestação de contas dentro da norma, seguindo toda a legislação, né? Então é uma coisa bem, bem séria e bem legal. Então, assim, a gente conta com esse apoio dessa Casa Legislativa, né, nessa aprovação desse projeto, que para nós vai agregar muito e facilitar muito para nós, tá? Então, estou à disposição, qualquer outra dúvida que tiver, tá? Agradeço a oportunidade de estar aqui com os senhores e na oportunidade a gente coloca lá o Corpo de Bombeiros também à disposição de todos, quando precisar. Obrigado.
Obrigado, tenente. E já ressalto, né, a toda a população o brilhante trabalho que os bombeiros faz, né, para a nossa cidade, com as nossas crianças. Queria parabenizar e agradecer no senhor, no nome do senhor, a todos integrantes do Corpo de Bombeiro e que faz esse trabalho que é fundamental para as nossas crianças e para o nosso município no geral.
Senhor presidente, a gente que tem a agradecer toda a confiança e todo o acolhimento que a nossa corporação tem aqui na cidade de Jaci. Tá? É sempre muito bom para nós estar aqui e poder oferecer aquilo que a gente tem em prol, né, da comunidade. Pode contar conosco sempre, tá? O Corpo de Bombeiros é parceiro do município de Jaci e estamos à disposição.
Obrigado.
Já foi passado.
Esse já está aqui desde. O Lauro já deu aparecer aqui. Bom, queria começar minhas palavras, né, agradecendo primeiramente a Deus e depois o partido que me acolheu, que foi o PDT. Né? E hoje eu quero agradecer pelo acolhimento, né, da minha candidatura em 2020, né, Rogério? E falar que estou aqui por causa do partido, que me ajudou muito. E hoje eu quero agradecer, né, ao MDB, que também me acolheu de braços abertos. Feito essas considerações, né, eu estava vendo algumas coisas aí durante a semana, e eu vejo, né, que muita gente quer surfar em algumas coisas que já é de lei do município, né? Como, por exemplo, a Semana do Bebê, a Semana da Mão Certa, que não é somente criado de uma hora para outra, isso é uma lei que já tem que ser cumprida. Então já acontece todos os anos. E diante disso, né, gostaria de deixar aqui o meu abraço para Socorro, né, que me parece que há 15 anos está, né, na frente desses projetos, né, e fazendo com maestria. Obrigado, Socorro, por estar promovendo a Semana do Bebê, a Semana Mão Certa, juntamente com a secretaria dela, com o apoio da Câmara, porque sempre estão se reunindo aqui. Gostaria de deixar aqui meu abraço para o vereador Corguinho, né, que chegou agora aqui. Um abraço. Bom, gente, eu queria falar uma coisa muito séria, né, no qual parece que às vezes muitos políticos acham que só tem que estender a mão e abraçar a realeza, né? Os grandes empresários, os mais afortunados, e se esquece que o que é a base da sociedade, a base financeira da cidade, é o povão. É o povão, no qual a gente vê que às vezes uma pessoa está precisando, igual a gente já fez algumas emendas aqui, está precisando de arrumar um telhado e não tem condições. Já tive relatos de família onde a criança tem que tomar banho lá no quintal porque não tem banheiro, não tem chuveiro elétrico. Isso em Jaci, 2024. Nós temos que dar uma atenção para essas pessoas, porque faz a maior parte da população. Essas pessoas merecem o nosso respeito, porque, querendo ou não, a maior parte dos votos que todos os políticos irão pleitear está lá, no povão. Eu falo isso com toda propriedade, porque eu faço parte do povão, não sou rico. Sou rico de humildade, coisa que eu aprendi com a minha mãe, com meu pai e meus avós, que é coisa de família, e também caráter. Então eu vejo que a população começa muito bem a ouvir alguns murmúrios, algumas mentiras que não serão concretizadas, se a gente sabe disso, que não serão concretizadas, e eu não estou aqui para passar pano para ninguém, mas a gente vê que o povão está esquecido em várias áreas. A gente vê já se com muitas obras bonitas, mas por fora não quer dizer que todos os atendimentos estão bons. Eu não estou generalizando que todos estão ruins, mas não posso generalizar que todos estão bons. A gente vê, por exemplo, no PFF da Serra, que ainda existe uma cadeira de dentista muito antiga, no qual precisa de duas profissionais para trabalhar com um paciente só. E não só auxiliando e assessorando ali com material, mas a dentista usando a caneta e a outra profissional usando o revolvinho lá com água. Não sei se esse é o nome. Eu não sou dentista. Eu gostaria até de falar que semana passada, na quarta-feira, né, como foi muito elogiado as obras, né, de quem pouco fez por Ijaci, muito pouco fez por Ijaci. Não adianta bater no peito e falar que é o melhor secretário, que é o melhor isso, tem que dar parabéns para aquilo. Ah, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui com o papel de debatedor, pois sou o presidente, estou aqui com o papel de mediador. Mas eu não posso deixar de lançar, de externar a minha indignação. Isso eu não posso, não vou deixar nunca, porque isso está no meu DNA e eu vim aqui para falar a verdade. Não vim aqui para agradar A, B ou C, muito menos para desagradar. Mas algumas palavras eu vou agradar, né, vereador Elton? Outras palavras eu vou desagradar, né, vereador Nico? Mas, enfim, vivemos numa democracia e é por isso que a gente pode chegar aqui no parlamento e falar. A escola lá da Serra, ela ficou muito boa. A parte da frente, onde todo mundo vê. Agora, por detrás dos armários, gostaria que a Sara mostrasse para mim, porque tudo que é bom é mostrado, né? Então vamos mostrar também um pouco do que tem que fazer. Não estou aqui para afrontar ninguém, mas nós temos que ver que algumas coisas têm que ser tomadas, atitudes urgentes. Eu acredito que o pátio lá da Serra, da Escola da Serra, é pequeno para ainda ter aqueles entulhos lá. Tem que ser limpados, tem que ser tirados de lá, bem como tem que ser finalizados o restante do depósito. Tem que arrumar um banheiro que tem lá na secretaria, que ainda tem que terminar, tirar um entulho que está lá. Tomar cuidado, porque na entrega dos materiais escolares, nós fomos fiscalizar, gostaria até aqui de deixar bem claro, né? Porque nós temos dois membros aqui do Corpo de Bombeiros, que os extintores das escolas estão vencidos, estão em lugares inadequados, eles têm que ficar no alto, eles estão no chão. Todos vencidos.
Permite, presidente? Tem que ver as ABCDs que estão corretas também, né?
E eu acho que isso daí, quando fala assim, nossas escolas vão receber ar-condicionado. Beleza, todos têm direito de ter um conforto. Nós temos três aqui. Mas precisamos de segurança nas escolas. Tem alguém capacitado para manusear o extintor de incêndio se for preciso? Os professores têm algum que foi para algum curso para usar o extintor de incêndio? Será que passaram por treinamento para algum eventual
algum eventual pânico. Porque a gente vê que aquela escola tem pouca acessibilidade. Né? Foi uma escola grande, com muita escada. Será que todo mundo sabe o que tem que fazer ali? Será que não é hora de pensar em colocar um brigadista em cada escola? São pontos, né, que eu estou levantando para melhor desempenho, tanto na escola, como educação, instituição, educação, quanto para a segurança de todos ali dentro. Porque a gente tem que ter um plano de fuga emergencial. Eu posso estar errado, né? Mas eu acredito que tem que ter, sim, uma instrução nesse sentido. Diante disso, né, gostaria também de falar da minha consternação quando trata-se um servidor muito bem e o outro não. Exalta-se muito um que fez pouco e desabona o que deu o sangue e o suor para estar ali. E ninguém pode me falar o contrário, porque evidências há para todo lado. Inclusive, quando se fala de mensagens, fulano fez muita coisa, mas você vai ver, o fulano mandou mensagem para o ciclano que realmente correu atrás das coisas e fez. Eu vi mensagens, ninguém me contou. Quero deixar bem claro aqui, né, que foi aventada a hipótese que o Juninho da Academia não vai candidatar mais para apoiar a candidatura a vereador, a vereadora para a Olívia. Como? Eu não sairia ser candidato para apoiar a Olívia, para ser candidata a vereadora. Já quero deixar claro que é mentira. Sou pré-candidato a vereador pelo MDB, o partido que me acolheu. A gente vê que é muita mentira, né, aventada aí aos quatro cantos de Jaci. Mas espero que as pessoas, né, porque foi dito para uma pessoa daqui, né? Eu não vou falar nome para não dar o direito de resposta, mas a pessoa sabe. Gente, quando eu estiver falando, eu gostaria que o plenário pelo menos respeitasse, né? Porque aqui não tem nenhuma criança. O vereador Nelson não está no seu lugar mais uma vez. Então, eu acho que todos aqui estão respeitando a palavra de todo mundo. Então, por aí a gente vê o compromisso de cada um, né? Mas quero deixar claro que aqui no plenário não estou aqui para mentir, não estou aqui para enrolar ninguém. E eu acredito que todos aqui têm que fazer papel de homem, a vereadora papel de mulher, de chegar aqui e falar: presidente, o senhor vai realmente desistir da sua candidatura? Ninguém tem coragem de perguntar para mim, só falam. Falam. Só falácias. Só narrativas. Mas só para desmistificar, ainda sou pré-candidato e serei pré-candidato nas eleições do dia 6 de outubro. Dito isso, gostaria de passar a palavra franca para os senhores vereadores.
Vereadora Olívia.
Antes da vereadora Olívia falar, gostaria de ressaltar a importância, né, do projeto 1024 da Fundação Salvar do Corpo de Bombeiros, né? Será destinado o valor de R$ 98 mil, né, para ajudar com as despesas e material, né, que vai ser usado os bombeiros mirins e todas as atividades que o Corpo de Bombeiro faz aí, aqui em Jaci. Com a palavra, a vereadora Olívia.
Boa noite, senhores vereadores, assessor jurídico, servidores da casa. Boa noite a todos que nos visitam, né, que estão aqui continuamente, aqui todos os dias. Boa noite ao nosso vereador que não está aqui, né, mais no plenário. Com a graça de Deus, estamos aqui mais um dia. Que, né, o Juninho vem falando esses dias, né? Foi uns dias de muita correria, que foi o dia da janela partidária, que graças a Deus já se encerrou. E eu não tinha conhecimento do trabalho, né, do que é ser o presidente de partido, do que é correr atrás dos pré-candidatos e também passar, né, o convite para todos. E graças a Deus terminamos, né, esse dia com muita canseira, com muita falácia, né, presidente?
E decepção, com muita, né, Olívia?
Com muitas conversas. Decepção, eu vou falar assim que eu não tenho, porque nós, seres humanos, somos falhos a cada dia. E tolo o homem que confia no homem. Então, a gente tem que esperar cada dia uma coisa. A gente pode se esperar cada dia uma coisa. Só que, como eu já bem digo e já falei muitas vezes, estou aqui ocupando uma cadeira, sou mulher, a única dessa casa, e não me sinto inferior a nenhum de vocês que estão sentados aqui, e nem vou me sentir inferior a ninguém. Do mesmo jeito que homens podem ocupar cadeira no legislativo, mulheres também podem ocupar cadeira no poder executivo. Momento algum, não é porque eu estou pleiteando a isso, não. É porque eu falo e concordo e vou falar sempre. Mulher tem que apoiar mulher. E mulher pode estar aonde ela quiser. E hoje eu escolhi estar aqui e escolhi ser uma pré-candidata também. Não sou diferente de ninguém, não sou melhor do que ninguém, mas eu buscarei fazer o meu melhor como eu tenho feito e fiz esses 3 anos aqui. Com o meu trabalho, com empatia, com honestidade e dignidade. E não sou mulher de leve traço, não sou mulher de fazer fofoca em esquina, em porta de bar, em qualquer outro lugar. Se alguém quiser me falar alguma coisa, que venha até mim e fale. Comentários eu vou fazer sim, porque a gente tem que questionar. Vivemos uma democracia e vamos falar sim. E também não vou ficar aqui falando coisas só de política, nós temos muita coisa a fazer, que ainda temos que continuar trabalhando para a nossa população. Essa semana a gente recebeu, né, eu recebi muitas mensagens do futebol, né, do Jaci Futebol Clube, das mães que foi encerrado os trabalhos por causa do repasse que não está sendo feito. Já veio a resposta do vereador Jonathan falando que não tem orçamento. Não estou aqui julgando, não estou aqui falando. Sei que tem esse projeto dos bombeiros aqui nesta casa. E eu queria que, do mesmo jeito que vão favorecer crianças, vão favorecer o corpo de bombeiros, que pensam também nessas crianças que estão ali jogando futebol. Porque já muitas vezes eu falei, está faltando isso dentro do município de Jaci. Até o momento, até a data de hoje, dia 9 de abril, ainda não sei se me responderam já, quando eu fiz a pergunta, qual que é o planejamento para o futebol de campo no município de Jaci, porque até hoje não foi feito nada ainda. Nós temos vendo, a gente tem visto adultos jogando bola, mas as crianças não. E as crianças precisam disso. E vou usar de novo a Arena TK9. Se não tivesse a Arena TK9 no nosso município, as crianças não estariam nem praticando nenhum tipo de esporte. E muitas das vezes tem mães que têm condições de pagar e tem mães que não. E as crianças vão ficar aí como? Como que as crianças vão ficar? É uma vergonha, é uma vergonha. Ainda não estão ali, não tem nada, não tem nada. Não plane... Eu queria saber do planejamento. Cadê o planejamento do futebol? Eu quero saber do futebol, porque futebol de salão eu sei que tem. Tem os outros, que tem capoeira, tem a zumba, tem o vôlei. Mas cadê o futebol de campo?
Balé.
Tem balé. Então a gente não tem que olhar só para um lado, não. A gente tem que fazer o principal. O básico está faltando. O básico. O básico está faltando. Não é do meu feitio falar mal das coisas, é feio. Eu ocupar uma cadeira, nós cobramos e falar mal das coisas que não tem. No dia da terça-feira passada, o prefeito usou essa tribuna para falar para nós que até dia 5 de abril ia vir um projeto daqui do salário mínimo, que está defasado, dos técnicos de enfermagem e dos diretores. Hoje é dia 9, nós não podemos votar e esse projeto não veio para a Câmara. É nós que fizemos errado? Mais uma vez iludindo o servidor público. Mais uma vez. Foram todos os iludidos mais uma vez. O projeto está falando desse projeto desde agosto do ano passado. Desde agosto do ano passado. E até hoje não apareceu nada aqui. Esse projeto estava vindo segunda, estava vindo terça, estava vindo quarta, ia ter uma extraordinária, porque a gente tem os dias de fazer uma extraordinária, que era na sexta-feira, e nada, na segunda não chegou, hoje não chegou. E também hoje, se chegasse, ninguém ia poder votar, porque não pode votar mais. Não pode votar. E mais uma vez, eu vou repetir, iludindo os funcionários que recebem menos de salário mínimo. A nossa responsabilidade está aí. A nossa responsabilidade está aí. Enquanto querem encher a prefeitura, nomear cargos para fazer política, está cheio. Mas enquanto os servidores que trabalham recebem menos de salário mínimo, ainda nada, nem resposta não tem. Abraço, beijo, não paga sua cobra no final do mês. Não paga, mas cargo para poder fazer política tem. Oferecem de todo tipo. Será que nós estamos cegos, que a gente não está vendo isso daí? Ou é só nós que estamos enxergando? População, vocês têm que enxergar. Porque vocês que escolhem quem ocupar o cargo. Eu não estou falando só de mim, não, de todo mundo. É de todo mundo, todo mundo tem que abrir o olho. Porque se você, um da sua família... Pode, a outra família também pode. Quantas famílias aí em Jaci que tem que sair daqui e trabalhar lá em Lavras? Quantas famílias? Se você tem 10 votos na sua casa, 20 votos, você é empregado, senão você não fica. E toda, vai ser sempre a mesma história. Sempre a mesma história. É um aqui, outro ali, sempre por causa dessa política que não melhora quem já se. Temos que ter o propósito de trabalhar para o povo, servir ao povo, não servir prefeito e nem secretário. Estamos aqui para isso, foi o povo que nos elegeu para isso. Para trabalhar para ele, para trabalhar para cada criança, para trabalhar para cada profissional. Eu sou uma servidora efetiva. Então, quando doer em mim no meu salário, eu vou lá questionar, né? Mas só que não. Não, só que não. Só que tem funcionários ali que estão recebendo menos de salário mínimo, que tem que ser corrigido, isso não é de hoje mais. Não é só pensar no próprio umbigo, não. A gente pensa nos outros também. Eu não gostaria de ficar assim esperando acontecer alguma coisa, poder ir lá brigar, não. Igual muitas vezes as pessoas procuram porque querem alguma coisa. Agora, uma vergonha, chegar aqui e falar para nós, então fala, dá uma justificativa, por que o projeto não veio para essa casa? Porque se não viesse, se viesse o projeto para essa casa, e os 9 vereadores, o presidente não vota, mas os 8 vereadores não concordassem com alguma coisa que está naquele projeto, pedisse vista ou fizesse qualquer coisa, os vereadores que estariam amarrando o projeto, os vereadores que não fazem direito, os vereadores que são isso e que são aquilo. Mas quando não vem lá do Poder Executivo para cá, quem está errado? Nosso trabalho está sendo feito. E eu acredito que aqui está todo mundo para colaborar com o servidor público. Se tiver algum que não esteja, mas eu acredito que sim. Eu sou dessa classe, eu vou pedir sim. Tem uma classe que aqui é a classe dos técnicos de enfermagem. Vou brigar por eles e qualquer outra classe. As pessoas nos param sim na rua. Se as pessoas acham que não param, param sim. Servidores param sim. Insatisfeitos sim. Só que tem medo. Eles têm medo, eles têm medo do que pode acontecer com eles. Isso daí é sempre, isso acontece. Ontem aconteceu. Hoje eu vou falar por mim, Olivia, isso eu vou falar. Eu acredito que já meu tempo já está terminando. Eu vou falar por mim. Ontem o servidor, ex-servidor, o Antônio Fonseca, foi exonerado do cargo dele. E eu vou falar por mim. Claro, não vou ser hipócrita de falar que os primeiros anos do nosso mandato tivemos boatos que o Antônio Fonseca falava que não precisava da Câmara de Vereadores. Estou mentindo? Não estou mentindo. Que ele falava isso, que não precisava da Câmara. Que não precisava da Câmara de Vereadores. Que eles, lá o Executivo só já bastava, não precisava da gente. Mas com o decorrer dos anos, ele nos mostrou sim que ele sempre trabalhou. Eu sempre liguei para ele, ele nunca deixou de me atender. É verdade. Nunca deixou de me atender. Então hoje eu sou solidária a ele, dou meus parabéns a ele pelo trabalho que ele prestou para o município de Jaci, pelas famílias que ele serviu, pelo trabalho que ele fez. Que eu acredito que todo mundo tem defeito. Vai falar para mim que aqui todo mundo não tem defeito. Falamos nas costas, falamos mentira, cochichamos, falamos mal dos outros. Às vezes não trabalhamos com boa vontade. Isso aí todo mundo faz. E quem somos nós para jogar uma pedra? Quem somos nós? E hoje eu estou falando por mim, não é por política não. Eu estou falando da pessoa do Antônio Fonseca. Que sim, foi sim. Um servidor que pelo tempo que ficou aqui no nosso município, trabalhando para servir o nosso município, ele trabalhou direito. E muitas das vezes onde nós estávamos, e que ele corria sim atrás de trazer benefício para o município. E agora, se for porque briga política, se for por alguma coisa, eu não tenho nada a ver com isso. Particularmente, não foi eu que contratei ele, foi lá o prefeito, foi o grupo que resolveu, então eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu falo que eu lamento muito a perda que eles tiveram. E acredito que também nós, vereadores, acredito que o secretário que ficou no lugar dele possa nos atender também. Eu espero que ele faça isso. Mas, como o Antônio, eu acredito que não vai ser igual. Mas, hoje, eu me solidarizo com ele e que Deus possa abençoar os caminhos dele. E boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Vereador Rogério Cungas.
Realmente, ele deu o suor e o sangue pela prefeitura durante esse tempo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, aos nossos visitantes aqui presentes, ao pessoal que nos assiste, né, aí pela internet, pelo Facebook, YouTube, e a rádio em breve estará funcionando com as suas próprias pernas, porque a prefeitura não teve capacidade de arrumar a rádio e passar a subvenção. Então, ele só passa para quem ele quer. Né? E isso é uma vergonha para o nosso Poder Executivo. Cumprimentando a todos e cumprimentar também o ex-vereador Sebastião Leonardo, presidente do PSDB, no qual estive também, foi eleito pelo PSDB, e hoje já me encontro no Cidadania. E o Corguinho também, né, Corguinho? Esteve conosco aqui um tempo. Vereador Célio, presidente do Podemos, do Cidadania. Então é isso aí. Bola em frente. É, falando um pouquinho da política, realmente, presidente, o que você falou aí é verdade. Tem muita conversa, muita conversinha na rua, muita conversinha, né? Eu também sou pré-candidato, né? Vamos ver até lá. Mas pretendo sim, né? A ser, mas por enquanto a gente é pré, todo mundo é pré-candidato. E às vezes as pessoas usam o nome, né? Falam assim, ah, mas Rogério está lá, Puri está lá. Mas o pessoal fala que a gente não tem voto aí. Então por que está falando da gente pela rua? Se a gente não tem voto e tira voto, esquece a gente, fala de outras pessoas aí. Né? Então, mas Deus é maior e já tem um plano para todos nós aí pela frente. É, falar um pouquinho aí da dengue. O vereador Elton falou na passada que contratou alguns funcionários, eu vi que contratou mesmo. Mas hoje estive aqui em frente à Câmara, bati até umas fotos no ofício e está vergonhoso. Está, né? Aqui as fotos, publiquei lá no grupo e está cheio de sacolinha, cheio de coisa queimada, uma confusão danada. Só porque o prefeito, o outro prefeito iniciou a obra, esse não quer dar o encerramento na obra, a continuação na obra. Então a gente pede aí com carinho, quando se faz um bem para a população, está fazendo para a população, não para mim, vereador, não para nós, vereadores, e sim para a comunidade, né, em geral. Então a gente pede um pouquinho mais de atenção. Aqui tem uma escolinha de crianças de 3, 4 anos, e nós estamos aí para pedir e mostrar para o prefeito que está errado. Deveria arrumar, dar sequência naquilo que é preciso. Preciso, né? E falar também aqui dos projetos, né? Tem o projeto da Semana da Mãos Certa, que foi votado em 2017. Tem também o que foi votado em 2017, o Semana do Bebê, presidente. Então são projetos importantes para nós, né, dar seguimento.
Importante o senhor falar o número da lei.
Lei 309, de 13 de julho de 2017, e lei de 308, de 13 de julho de 2017. Então são esses projetos. Quero falar também aqui. Foi cortada uma árvore ali, quando dá seguimento ao Corpo Pintado, próximo ao bar ali do Baiano, e foi uma coisa horrorosa, que eu acho que foi uma coisa sem pensar, de repentino aí sobre vocês, não sei de quem, e que está fazendo falta essa árvore lá. Às vezes para nós, para a gente, para quem não vai lá, é uma coisa à toa, mas eles ficavam lá na sombra, ficavam lá batendo papo, e muitas pessoas reclamaram dessa árvore.
Não.
Se alguém puder explicar por que cortou essa árvore... Então é aí que eu não sei por quê.
Obrigado, José. Não só a árvore, né? Lá tinha uma mesa com os banquinhos. Mandou a máquina, levou tudo, né? Aí, contrapartida, mandaram fazer um churrasco lá para poder reparar os danos, né, que foi feito.
Vereador Jonathan, mas como se diz a vereadora Olívia, né? O povo não está cego mais, né? Todo mundo sabe enxergar as coisas. Sabe que é um ano político. O que é que adianta fazer churrasco depois que cortou a árvore? Então não adianta fazer churrasco mais, para quê? Sabe que vai voltar para trás? Hã? Carninha é bom? Mas o voto na urna é só a pessoa e a urna, mais ninguém. Então, gente, subvenção. Está aqui o projeto do Corpo de Bombeiros, que eu acho que é muito bom para a cidade. Ideal, temos que votar sim. Mas que sirva de exemplo para o seu prefeito... Também mandar os outros projetos que precisa para a cidade. Eles vão precisar do dinheiro, nós estamos aqui prontos para aprovar, mas atrás disso tem muita coisa que também precisam. A nossa banda musical está parada, a nossa rádio está parada, várias outras coisas estão paradas. Ainda tem gente para defender a administração que está, a atual administração. É uma vergonha. Manda o ofício aqui falando de não ter orçamento e manda o projeto para repassar o dinheiro. Aqui não tem ninguém palhaço, não. Tem gente provar que nós estamos sabendo, que nós não estamos fazendo. Nós não estamos aqui para perseguir ninguém, não. Chegou aqui, não vamos provar, vamos. Mas manda o restante também. Eu acho que as mães, eu recebi muitas ligações das mães da escola Futebol Clube de Jaci, que é uma mixaria, É três e pouquinho? R$3.000 por mês não passou. Para comprar chuteira, camisa. Gente, está perseguindo as crianças. Para com isso, gente. Para de politicagem. Vamos fazer o que é bom para o município sem olhar quem, gente. Vamos fazer o bem sem olhar quem. Você chega na farmácia e não tem um remédio. Hoje eu deparei com uma moça aqui na porta da câmara pedindo, precisando comprar uma caixinha de remédio de R$10. E ela não tinha os R$10. E a farmacêutica também não tinha o remédio de R$10. Vereador Nelsinho, não está falando com você não, mas a questão das festas, lá, o secretário de Cultura para fazer uma festa do dia para o outro. Inegibilidade, 500 mil, 300 mil de cantor e 200 de banheiro e tal, tal, segurança. Gente, vamos também olhar para o outro lado. O seu prefeito teve aqui nessa tribuna semana passada, o seu prefeito teve aqui, eu fiz a pergunta para ele do projeto do salário mínimo. Ele deu a palavra que o projeto estaria aqui no outro dia. O presidente deu a palavra que nós ia fazer uma reunião na sexta-feira, antes do dia 5, dos 6 meses da eleição, porém que está regularizando a tabela do salário mínimo. Cadê o projeto? Como é que se confia em palavras de prefeito? Eu sou obrigado a falar que está bom? Eu sou obrigado a falar isso? Será que é só eu que estou vendo ou sim os vereadores também estão vendo? Será que é só eu, vereador Rogério, que está vendo isso? Não acredito. Então, é um absurdo as coisas que acontecem e a gente tem que ficar quieto. Eu não fico quieto, eu não me calo porque a verdade prevalece. Eu acho que tem que fazer sim para todo mundo. Né? Não sou contra projeto nenhum, como já foi dito aqui, todos os projetos que vieram para essa casa, para a comunidade, nós aprovamos todos os projetos. Só que eu acho que não pode ser definido, não. E nem perseguição com ninguém, não. Tem que ser igual para todo mundo. Se fosse para mim colocar no meu bolso, aí estaria errado. Mas como é para a população, eu acho que tem que fazer. Agora, uma administração que falta tudo, ainda vem gente falar para mim que está bom? Eu posso ser vereador do prefeito, meu prefeito pode ganhar, pode fazer oposição, o que for. Eu não falo as coisas aqui para agradar o prefeito, não. Eu falo aqui para agradar a população. Aí a população está vendo o vereador que está falando errado aqui. Falando mentira. Tá? E também quero falar do Antônio Fonseca. Deixei por último. É um funcionário exemplar. No início ele até andou falando mesmo algumas coisas aí, mas voltou atrás daquilo que falou, né, da Câmara. E é um funcionário exemplar. Não sei o motivo. Vivemos num país democrático, a pessoa vota para quem quiser. Então cria uma ditadura no município. Que é obrigado a votar para quem a pessoa quer que vota. Porque ele desenvolvia um bom trabalho, sim. Doia quem doer, ouve quem quiser ouvir, quem não quiser, não ouve. Mas que é um funcionário bom, sim. Ontem até publiquei algumas coisas no programa de Jaci, não sou disso, não gosto, mas fui obrigado quando eu recebi uma ligação dele falando que tinha sido exonerado. É um secretário atuante, trabalhador, chegou às 6 horas aí na prefeitura, né, era o último, primeiro a chegar, o último a sair. Se eu estiver falando errado, o vereador pode me consertar. Mas o que tem valor parece que é aquele que não faz nada, né? Esse sim. É o que chega meio-dia, diminui o horário e ganha hora extra no final do mês. E esse é um funcionário bom. Para o nosso prefeito da cidade de Jaci. Então, gente, é isso que eu vejo. É dessa forma que eu vou continuar falando aqui os meus discursos e lutando para a comunidade. Né? Eu acho que estamos aqui para isso. Eu acho que até a intenção da gente é essa, né? Falar também que hoje eu, doutor Lauro Mesquita, estivemos na delegacia de Lavras, no qual o delegado está de dengue. Doutor Lauro, como é que chama o delegado mesmo?
Leandro.
Doutor Leandro. Então, gente, estivemos lá, ele fez algumas perguntas lá, mandou alguns requerimentos para a prefeitura e mandou também para Caixa Econômica Federal, porque não sei se todo mundo sabe, mas foi hackeado quase R$1 milhão nos cofres públicos do município de Jaci, no qual conseguiram a devolução de 500 e poucos mil, tem R$496 mil sumido. Sumido não, né? Do povo, da população. E tem gente aí ganhando menos de salário mínimo, precisando de 50 mil para reajustar o salário de todos os funcionários.
Rogério, então,
ressaltar que a presidência dessa casa fez dois requerimentos. Né? Um para saber em qual conta foi depositado os boletos que foram pagos, né? A agência, e aí a gente vai descobrir a cidade e o nome da empresa ou da pessoa que foi beneficiado com esse pagamento. Isso, aí. Isso.
Inclusive, o delegado falou, né, nos falou hoje que... Hoje não, outro dia, que hoje ele não está lá, ele está de dengue, então ele não está trabalhando. Ele falou que vai acionar a Polícia Federal porque envolve a Caixa Econômica Federal. É. Para saber onde foi parar o dinheiro, e o dinheiro do povo, né, gente? Não pode simplesmente ignorar um dinheiro que somos com frutos, que tal quer para comprar um remédio, para pagar uma cirurgia, quer ficar comprando um carro novo para os funcionários, dirigir, levar os doentes, é para fazer reformas, né, é para asfaltar ruas, é para tratar do esgoto, é para fazer isso, é para fazer aquilo. Ah, falando do bebê da Copasa. A Copasa, a gente está aí, né, no município, né? Quem pode fazer alguma coisa é o prefeito. Até falei com ele aqui, quando ele esteve aqui, para ajudar a cobrar, né, essa questão aí da água, da falta de água, da água suja, né, e várias outras coisas. Porque quando a gente faz o contrato, se eu faço um contrato para reformar minha casa, eu não gostei da empresa que está fazendo, o que, é que eu faço com ela? Oh, você não serve para mim, empresa. Essa empresa, eu vejo muitas reclamações, não é nem por pagamento, é mais é por falta de prestação de serviço mesmo. É falta de água suja, demora para consertar, fura arroz, não tapa o buraco, tal, tal, e ainda acha a gente para falar que está bom. Então é isso aí, o segmento é esse, vereador Olívio, você estava ausente na hora que eu falei, mas a questão do projeto, o prefeito falou que ia enviar o projeto em agosto do ano passado, do salário mínimo, e enviar a outra passada, a reunião passada, até, ia mandar até sexta-feira para a gente marcar uma extra. Ele não mandou. Mais uma vez, então, o que, é que ele fez? Fez o funcionário de bobo de novo. Então, eu acho que isso não pode ser assim, gente. Então, não fala. Por que fica iludindo o pessoal que precisa? Então, é dessa forma que eu acho que está errado, tá? Que sirva aí simplesmente politicamente, né? Não tem nada pessoal, mas eu discordo totalmente com o que anda fazendo. Eu acho que está de cabeça para baixo, né? E temos assim, que consertar. E estamos aqui para isso, se Deus quiser, ainda dá tempo, porque estamos, né, esse ano ainda para resolver isso aí. Certinho? Obrigado, presidente.
Vereador Nico, do 09. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, jurídicos, servidores da casa, população aqui presente e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Começar aqui com minhas falas, também falar um pouco aí da política. Todos os vereadores aqui que estão aqui, né, nessa noite, com certeza é pré-candidato. Além desses 9 vereadores, tem mais de 100 pessoas lá fora também que é pré-candidato. E isso é um direito de todos, todos sim têm esse direito de entrar para concorrer uma vaga, uma cadeira aqui nessa casa, como nós todos, né, fizemos. Eu fico vendo algumas coisas, senhores, que... Imagina como que pode as coisas ser dessa forma. Vocês, nesses 3 anos e meio, vocês nunca viram eu aqui, na minha fala, né, atacar nenhum vereador. Não. Citar nomes. Posso citar exemplos, né, de projeto que foi feito no passado e a gente falar aqui, né, mas de usar aqui minha fala para tentar denegrir, né, alguém, eu nunca fiz isso. Nem em redes sociais. Vocês podem caçar lá, procurar nesses 3 anos e 4 meses. Nunca, nas minhas redes sociais, usei para atacar ninguém, para falar nome de ninguém, nem de vereadores, nem lá do executivo. Pode procurar lá. Nem em grupo de WhatsApp. Nunca fiz isso, né? Eu falo isso porque às vezes, pessoal, é tanta fofoca, é tanto leve trás. Eu, particularmente, não me preocupo nem um pouco com isso. Porque chega de coisa até a gente, né? Ah, fulano de tal falou isso de você. Fulano de tal falou isso de você. Não estou nem aí. Todos têm o direito de fazer suas críticas, né? De pensar o que bem que é da gente. Então não preocupo nem um pouco com isso. Não preocupo. Quem nos conhece de perto conhece o nosso caráter, a nossa índole. Eu fui me preocupar sim. O dia que alguém da minha família, alguém amigo meu chegado, falar algo de mim. Aí sim. Mas pessoas mais distantes, não preocupo. Isso não me atinge. Estou falando isso porque às vezes as pessoas, por maldade, têm esse poder de distorcer as coisas. Ah, fulano de tal falou isso de você, falou isso de você. E as pessoas tomam aquilo como verdade e vêm tirar satisfação. E quando a gente vai dizer, é assim, assim, assado, a pessoa não acredita. Esse dia chegou, umas três pessoas até perto, até mim, falou assim, fulano de tal falou isso, aquilo e aquilo de você. Mas detonou. Só ouvi. Não procurei essa pessoa, não fiz nada. Isso não me atinge, de forma alguma. Então, eu em momento algum, eu nunca falei para ninguém que alguém aqui não é pré-candidato, senhor presidente. Nunca falei. Esse dia, umas duas pessoas chegou perto e falou assim, me disseram que você não vai mais mexer com isso. Eu disse, não, eu sou sim, pré-candidato, sim. As duas pessoas falaram comigo. Não procurei essa pessoa, nem vou fazer isso. Então tem dois ouvidos, um para ouvir, né? E outro para quê? Você entra de cá, sai de cá. Então eu estou falando isso, pessoal, porque aconteceu uma situação aí que é um pouco chata, né? Um pouco chata, onde usaram meu nome para fazer fofoca, distorcer as coisas, e pessoa que sabe que eu não sou assim, parece que acreditou. Não posso fazer nada, mas não fiz isso em momento algum. Né? Só esclarecer este ponto aqui. Porque eu estou falando isso, pessoal, quando eu nunca usei esse microfone para falar de ninguém, porque quase que nessa noite foi usado o microfone para citar meu nome aqui. Quase, faltou isso aqui. Né? Mas, enfim. Agora, concernente a nossa. Vamos falar dos projetos, né? Aqui, isso que é importante para a nossa cidade. Eu vejo, pessoal, que não está 100% não. Eu vejo que tem muita coisa ainda para fazer. Concordo plenamente. Mas também sei reconhecer, né, aquilo, né, que tem sido feito. Eu vejo que no esporte, precisa melhorar bastante. Principalmente o futebol de campo. Não escondo isso. Precisa melhorar muito. Outra coisa também que eu posso dizer aqui que tem que melhorar e muito. Estradas rurais. Mais de 7 anos. Para mim ainda, eu não posso dizer assim, está aprovado. Precisa melhorar muito. Sempre falei aqui. Melhorou bastante? Melhorou. Mas ainda precisa muita, né, para ser melhorado. Mas também precisa reconhecer que foi feito muita coisa, está sendo feito, né? E até o final de 2024, muitas coisas estão para ser feitas. E nós torcemos para isso mesmo, né? Gostaria de aí o secretário Antônio Fonseca, né? Que foi aí exonerado, né? Eu tenho uma mensagem para ele hoje, né, agradecendo, porque acho que eu sou um dos vereadores que mais amolou ele nesses anos. Ele nunca deixou de me atender. Nunca. Pelo menos de responder as minhas mensagens. Algumas coisas fazia, outras não, né? Mas sempre foi assim, sim, não, não, daquele jeitão dele. Então, assim, nada contra ele. Nada contra. Mas também nunca usei esse microfone para criticar, questionar. Denegrir, né? Eu nunca usei isso. Eu falo isso, gente, porque eu vou ter que falar. Até pouco tempo atrás, né, para certas pessoas, ele não servia. Não servia, não prestava. E agora, de 2 meses para cá, o maior secretário do Brasil, para mim, ele foi ótimo. Foi bom. Nada contra ele. Só estou falando que, para certas pessoas, falou muito mal dele. 2 meses para cá virou, né? Excelente. Então, eu quero dizer para ele aqui que nós reconhecemos o trabalho que ele prestou, o prefeito principalmente, ele sabe disso, reconhece o trabalho que ele prestou nesses 7 anos e pouco, né? É um amigo, eles são os amigos, né? Então, algumas pessoas fazem certos comentários para tentar jogar um contra o outro, mas ele é inteligente, né? um cara aí, trabalhador, não vai cair nessas conversas fiadas, não. E outro secretário também que saiu, porque também foi um pré-candidato, né, e teve, né, que sair. Então é isso, pessoal. Minha fala de hoje era mais isso mesmo, né? Então nós possamos continuar em nosso trabalho, pessoal, sempre visando o melhor para a nossa população. A política, a eleição é 6 de outubro. Quem escolhe vai ser a população. Primeiro Deus, depois a população. Não se ganha política na base do grito, como a gente vê alguns. Não se ganha uma eleição na base de denegrir, né, difamar fulano e ciclano. Isso não vai acontecer. Quem vota, ou seja, é a população lá fora. Ele que escolhe, ele que decide, ele sabe quem está fazendo, quem não está fazendo, quem que vai ser a melhor opção, né, para assumir essas cadeiras. Então, eu, muito tranquilo nessa parte, né, se for da vontade de Deus, a gente está aqui, né, na próxima gestão, vamos estar. Se não, a vida que se segue, trabalho desde meus 12 anos de idade. Se estou aqui nessa noite, né, aprovo a Deus estar aqui, e por causa do que a família me apoiou, pessoas aí, né, que nos conhecem, né, acreditou que a gente tinha condição, né, de poder aqui sim desenvolver um bom trabalho. É por isso que eu estou aqui. Mas também, se não for vontade de Deus eu estar aqui na projeção, para mim está tranquilo. Eu não vou fazer. Tem pessoa que faz de tudo e mais um pouco para se eleger. Não. Vou estar fazendo trabalho de forma bem transparente, né, bem claro, sem essas questões não. Então, por hoje, pessoal, é só, né? Desculpa se eu um pouco meu desabafo aqui, porque tem a hora que não dá. É muita hipocrisia a gente se ver, infelizmente, né? Mas o pessoal sabe, né, discernir, né, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é mentira, aquilo que é politicagem e aquilo que não é. Então, por hoje é só. Tem toda boa noite. Doutor João, com a palavra.
Essas palavras que foram proferidas aqui pelo vereador que me antecedeu, sobre fofocas, leve e traz, isso tem muito por trás das câmeras. Na tribuna é uma beleza, na frente das câmeras é uma beleza, é por trás que todos nós estamos vendo o que realmente está acontecendo, como somos atacados, como... somos alvejados por calúnias, difamações, informações levianas. Mas o que aconteceu foi que foi lançado um chapéu para cima. Se coube, a pessoa tem que usar e explanar mesmo. Mas uma coisa eu não posso deixar aqui é falar, aventar a hipótese de que alguns não gostavam de um... servidor, e depois de um tempo passou a agradar. Não. Isso é um protesto, porque foi uma das pessoas que mais deu sangue e suor naquela prefeitura para ter tido as costas viradas. E uma pessoa que pouco fez é enaltecido todo momento. A minha indignação é essa. Quem tem que ter o repúdio é enaltecido. Quem tem que ser enaltecido por estar do lado, que até brigava com os outros, é menosprezado hoje. Aí vem a fala que foi proferida aqui na tribuna, politicagem pura e doente. Então vai vendo, Jaci. E se alguém ficar com raiva de mim, não ligo não, hora que passa. Vereador John.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos nossos funcionários da casa, nosso jurídico, aos nossos amigos visitantes. Hoje a casa está cheia, graças a Deus. Boa noite a todos. Ao nosso ex-vereador Sebastião Leonardo e o ex-vereador Cordinho. Senhor presidente, venho aqui falar nessa tribuna com o coração partido sobre o Jaci Futebol Clube. No último final de semana, senhor presidente, várias ligações, tanto para mim quanto para outros vereadores. É, a gente fica, se sente muito envergonhoso de estar junto dessa administração. É muito vergonhoso. Um repasse que foi acordado aqui pelo prefeito o ano passado de fazer 10 repasses de R$3.000 para uma instituição que não visa fins lucrativos. Várias pessoas lá são voluntários. E o que, que essas pessoas teve que fazer agora nesse fim de semana? Tirar o dinheiro do próprio bolso para pagar ônibus para as crianças e fazer a prática de esporte. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para Jaci. São mais de 100 crianças fazendo a prática de esporte. E isso foi cortado. Foi acabado com o projeto nesse último fim de semana. Então, senhor presidente, recebi aqui hoje, pelo requerimento que eu fiz, recebi aqui hoje o prefeito falando que depende da disponibilidade financeira orçamentária. Então, o que ele está falando? Não tem orçamento para pagar os 3 mil do Jaci Futebol Clube. E também pela Rapa Rádio. Foi feito um projeto que foi passado nessa casa, todos votaram há muito tempo, o ano passado. Então eu não quero, senhor presidente, mais uma vez, que aconteça com esse mesmo projeto 1024, que é o projeto da Fundação Salvar. Antes, eu quero conversar, preciso que alguns vereadores me acompanhem, peço ao líder do prefeito que marque uma reunião para a gente, quanto antes, porque eu não quero que eles vivem o que os outros estão vivendo. Para chegar aqui amanhã, a gente votar esse projeto e falar que não tem orçamento para pagar. Vai prejudicar mais de 30 crianças. Então, essas crianças, essas mães, vão recorrer a quem? A nós, vereadores. Igual fez agora nesse último fim de semana. Que eu não sabia o que, que eu ia fazer. Elas chegaram a falar, mas vocês não votaram o projeto? Votamos. Votamos o projeto, mas falou que não tem agora. Chegou hoje para mim. Falou que não tem orçamento. Se tivesse chegado para mim isso ontem, 11 de ontem, eu já teria reunido com o prefeito, pedi uma reunião urgente para a gente resolver isso, para ver aonde vai sair esse dinheiro, tanto por... O quê? Do bombeiro. 8 mil, né? 3 mil. Então, assim, se não teve para pagar 3, eu creio que não vai ter para pagar 8 também, não. Então, a gente quer saber, eu quero saber de onde vai sair esse dinheiro. Porque, como ele fala aqui que não tem disponibilidade financeira de orçamento, eu quero saber. Né? Eu sou um representante do povo. Amanhã, é o que eu disse aqui. Na semana passada, agora, as mães perguntou: mas você não votou o projeto? Você não sabia se ia ter, não, um orçamento financeiro, não? Então, sim. É muita coisa que... É, né, vereador? Tinha, né? Mas foi tudo para muitas festas, né? Aí muda o orçamento, tira de um lado, põe para o outro, né? Muda os orçamentos. Então, senhor presidente, hoje eu peço visto desse 1024, peço que o líder desta casa marque o quanto antes a reunião com o prefeito.
O líder do prefeito?
Exatamente. Ele não se encontra aqui, mas está ouvindo. É, peço que marque essa reunião quanto antes, de preferência aqui nessa casa, né, que é a nossa casa, para a gente resolver isso. Marcou essa reunião amanhã, senhor presidente, amanhã à tarde estou tirando a vista e já pode marcar amanhã para a gente votar. Tá bom? Então essa é a minha reivindicação aí. Sobre esse assunto. Porque chega de mentira. Essa administração ela só vive da mentira e ainda tem pessoas caindo no golpe. Só mentira. Para mim, o prefeito tinha que ter nascido no dia 1º de abril. Porque só vive na mentira. Não pode. Ele esteve aqui nessa casa semana passada, falou que ia chegar o projeto do menos salário mínimo. Não, vai chegar o projeto aí, vocês votam para ajudar o povo, não sei o quê, e as pessoas me perguntando na rua. Chegou, tá igual o burrinho de Churegue. Não chegou nada lá não. Eu ligando o presidente. Presidente, chegou algum projeto? Não. Então só vive na mentira. Pelo amor de Deus, gente. E ainda tem umas pessoas na rua que caem nessa mentira, que caem nessas lábias. Eu não acredito. Não é possível. Ainda tem pessoas que caem. Que caem. Só de mentira vive essa administração. Eu não aguento mais. Eu não aguento. Não dá. Sobre a zona rural, senhor presidente, tive também, final de semana agora, na zona rural. Ó, o senhor lembra quando o senhor falou que estava uma titica de galinha? Está uma titica e um pouco mais ainda. Está pior. Muito ruim. Eu não sei o que faz com mais de 45 milhões nesse município. É muito dinheiro. Tem dinheiro até para sumir, mas para fazer as coisas não tem. Para sumir tem. Né? E a gente, aqui foi montado nesta casa uma comissão, no qual eu sou, faço parte da comissão, e a gente vai levantar para onde foi esse dinheiro. Nós não somos detetive não, mas nós vamos correr atrás. Nós vamos correr atrás, vamos verificar, e se houver responsável, vai pagar. É muito dinheiro. Tem uma senhora lá na Vila Industrial, lá, que perdeu o pé. Se tivesse dado socorro para ela há muito tempo atrás, quando ela precisou de exame, precisou de outras coisas, ela não tinha perdido o pé, não. Agora tem uma lá que está com problema de pulmão. Precisa de médico, precisa de hospital. Aí sabe o que simplesmente fala? Entra na justiça. Entra na justiça. Aí eles entram na justiça, o que acontece? A prefeitura recorre. É o que nós estamos vivendo, gente. É o que nós estamos vivendo aqui dentro de Jaci. É aqui não é mil maravilha, não. A cidade é boa, mas a administração é péssima. É péssima, não tem um planejamento de esporte, não tem um planejamento de festa. Eu mandei um requerimento semana retrasada pedindo um levantamento de festa para esse ano. Até hoje também não chegou, não. E não vai chegar. E se não chegar, a gente tem que tomar providência. Aqui é, deu na ideia, vamos fazer a festa. Deu na ideia, vamos fazer a festa. Ah, o cantor, já excluí. Dinheiro já está na conta. É muito rápido. Não, o povo aqui precisa disso. O povo precisa de festa. Eu gosto, vou. Mas é por aí não, gente. Tem muitas pessoas precisando. Eu venho batendo na tecla há tanto tempo, desde o começo do meu mandato. Em outros mandatos já teve esses reparos de casinhas que as pessoas precisam. Eu pedi que em requerimento, há uns oito meses atrás, que trocasse o telhado de uma pessoa que estava precisando. Ela tem um parecer social. Poderia ter trocado. Isso aí aconteceu. O rapaz morreu, a casa está lá até hoje. Entendeu? Outros mandatos teve isso. Né? Já trocou os telhados de pessoas que ganham menos salário mínimo, que vive com dois, três, quatro filhos. O que a gente quer é igualdade. Que essas pessoas mais humildes vivem de igual para igual na sociedade. É isso que a gente quer. A gente quer que a assistência social chegue, leve uma cesta base lá na pessoa que precisa. Vai lá verificar se ele tem, se ele está precisando mesmo ou não. Chega lá na casa da pessoa, eu falo porque eu fui esses dias. 2 minutos. Obrigado. Eu fui esse dia. Tem pessoas necessitando aqui no nosso município. Muitas pessoas. Eu fui. E por incrível que pareça, não vou citar o nome, a pessoa é prima do prefeito. E falou, Jonathan, não tem jeito. Estou precisando. Né? Aí, na hora que vai... Aí quando a gente pedir essa base para socorro, a pessoa está precisando. Beleza, Jonathan, mas nós não temos carro. Aí quando você pega uma cesta básica dessa, põe dentro do carro, leva para a pessoa lá para fazer o bem, que você vê que a pessoa está precisando, sabe o que eles falam? É compra de voto. Então eu já não faço isso. Então quem tem que fazer isso? Assistência social, gente. Ela que tem que pegar o carro e ir lá e levar essa cesta pôr lá na casa da pessoa que precisa. Tem muitas pessoas que precisam. Né? Precisa de um remédio, precisa de um exame, precisa de uma cirurgia. Gente, vamos olhar isso com carinho. Vamos olhar com carinho. E por fim, falando aí do nosso amigo, né, o Toninho, eu acho que, creio eu, que todos vão falar aqui, porque é um cara muito querido aqui na cidade e que eu vou te falar, é uma perca muito grande para o nosso município, né? Porque o cara, quando ele para mim é um cara assim, mais firme. Quando é sim, quando é não, é não. Né? E foi isso que ele fez, né, na sua consciência para as eleições desse ano. Foi não. Nesse não dele, ele levou um chutão. Né? Então foi isso que aconteceu. É um cara excepcional. Tudo que a gente pede para ele, ele faz mesmo. Ele faz, querido. Ele falou até comigo ontem, falou, Jonas, eu não sei o que, que eu vou fazer. Eu tenho 5 agendas em Brasília, 2 em Belo Horizonte. E eu quero muito ir para poder ver a melhoria do nosso município. E são projetos bacanas que me falaram. Mas eu vou deixar ele mesmo, né, se expor nas suas lives ou vídeo que ele for fazer. Eu até falei com ele, não sei se pode ser presidente, em consultar nosso jurídico, se poderia até, né, ele ser aqui um, para nós aqui, um assessor sem fim lucrativo, para a gente poder levar ele lá para pegar essa demanda para o nosso município. Né? Isso aí eu quero ver com o senhor, se pode, com o nosso jurídico também. Poderia ser o assessor da nossa casa aqui, para a gente poder acompanhá-lo para poder fazer essas visitas lá. Uma boa noite a todos. Fico todos com Deus.
Obrigado, Deus. Adoelto, da ambulância.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
De antemão, peço desculpa por ter atrasado um pouco nos problemas particulares. Mas
deu para colocar sua indicação, porque tinha passado os 18
anos. É sobre ela. Então, de qualquer forma, eu agradeço. Tá? Eu quero cumprimentar aos senhores vereadores, vereador Olívia, aos demais vereadores, aos funcionários dessa casa, ao nosso jurídico, a vocês que nos acompanham pelas redes sociais e vocês também que nos prestigiam aí com as suas presenças. Está aí o Jamil, o Robinho, Puri, Otávio, Tião da Leda, que não perde uma reunião, Gonçalo, Corguinho, que, né, esteve sentado junto de nós aqui nessa tribuna. Deus abençoe sua vida. E aos bombeiros militares que estão aqui também nessa noite. Eu inicio as minhas falas deixando aqui um versículo, como de costume, de praxe. Já fui até taxado de... Ah, para que isso? Não. É o meu... desde o ano passado até aqui, é uma tradição que eu venho fazendo, e a palavra de Deus, ela edifica as nossas vidas, né? Gálatas 6, 7, que diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O presidente já tinha falado aqui do meu requerimento, e esse requerimento, ele tem uma importância muito grande. É porque nós estamos correndo um perigo ali no trevo da Boca da Mata. Quem vem de Lavras para cá, já não tem aquela visibilidade mais de quem está vindo à esquerda. Né? Então, é muito perigoso. Nem carreta. O mato está tão alto que você não consegue definir se a carreta está vindo de Jaci e vai passar direto para Lavras ou se ela vai fazer aquele contorno. Então está muito perigoso. Né? E não somente o trevo também não. Nós vemos que decorrência das chuvas, os matos na subida do Campestre ali já estão tomando conta ali da pista e isso aí está um perigo muito grande ali. Né? Então, o nosso servidor aí fez um texto aqui. O vereador subscreve e requer nos termos do artigo 103 do regimento interno dessa casa o envio expediente para a 16ª Coordenadoria Regional de Departamentos de Estradas de Rodagem, os DR de Minas Gerais, em Oliveira, na pessoa do senhor coordenador Dr. Marcelo Soares de Figueiredo, solicitando que o mesmo determine a limpeza dos canteiros do trevo existentes na rodovia MG-335, também conhecido como Trevo da Boca da Mata, tendo em vista que a vegetação local está muito alta, dificultando por demais visão os motoristas que ali trafegam. Notavelmente também os carros menores e os motociclistas, oferecendo destaque sérios riscos de acidente. Eu estou passando para a mão do nosso presidente.
Obrigado, vereador.
E também quero falar também sobre o projeto dos bombeiros. Né? Tive a felicidade de estar registrando o ano passado, ali na Assembleia de Deus, ao qual foi a formatura, onde eu e a minha digníssima esposa estávamos ali fotografando. Né? Foi um prazer para nós. E nós vimos ali o vereador Nico Zernoff, a alegria daquelas crianças. E sabemos que o projeto Bombeiro Mirim, na nossa cidade, ele traz uma expectativa para as nossas crianças. Quando se fala em Bombeiro Mirim, que o Bombeiro Mirim estará operando no ano corrente, as crianças, elas já dão um jeito ali, perguntando, e a gente sabe que tem uma seleção, somente o quinto ano, é isso mesmo? Somente as crianças de quinto ano, que podem estar participando, e a gente vê a dedicação e o empenho. E a gente vê também que esse projeto, a gente cria cidadão do bem. Quando as crianças participam de um bombeiro mirim, eles têm dentre as atividades o respeitar ao próximo, a disciplina, o tempo, o horário, o tempo determinado, né, para as coisas ali. Então, é um projeto magnífico, tem total apoio. Se estivesse sendo votado hoje, eu já tinha lido o projeto, já analisei o projeto, se fosse votado hoje, com certeza teria o meu voto, né, e pode contar comigo para sempre que precisar, não somente como vereador, mas também como cidadão e voluntário. Posso estar no dia também, estar registrando esse momento. Né? Deus abençoe pelo brilhante trabalho. Né? Não quero ser extenso, eu quero aqui agradecer. Não quero ser demagogo, não, de forma alguma. Às vezes nós tivemos os nossos atritos, foi resolvido entre eu e ele, sobre o secretário. Né, que foi demitido, foi exonerado, melhor a palavra dizendo, foi exonerado na tarde de ontem. Quero agradecer por todos os momentos, todos os pedidos que eu fiz, e quando ele não poderia executar, ele falava, não dá, não tem maquinário, mas quando falasse, não, pode esperar lá que vai, e de fato, um ótimo servidor, questões políticas, eu não quero entrar em detalhes, né? Mas eu quero mostrar aqui as minhas condolências, porque eu também fiquei chateado da saída do secretário. Né? E nunca, de forma alguma, eu coloquei aqui palavras malditas, uma palavra forte, né? Malditas, mas é maldita mesmo, né? Mal expressada, mas eu não me lembro. Porque todas as vezes que eu falei com ele, me atendeu, né? Então, desejo a ele um sucesso aí, seja na política, seja na vida profissional, porque nós sabemos da competência dele. Ele tem aquele jeitão dele lá, mas nós sabemos da competência dele. Então, ele tem todo o meu respeito, né? E se chegar alguma conversinha fiada lá, vem em mim e fala comigo, Vem em mim e fala comigo, porque que eu tiver de falar, eu não mando recado, não. É, termino as minhas falas aqui, presidente, deixando aqui o Salmo 1, versículo 6. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Deus abençoe.
Vereador Nelson Galvino.
Vereador Elton, eu já tinha feito um ofício nesse sentido, mas é muito bom a indicação para reforçar, porque realmente está sem jeito ali. Só a gente vê que de vez em quando eles limpam ali o trevo, porque faz parte da onde eles têm a balança lá em cima, né? Mas obrigado pela indicação. E nós vamos colocar ele em votação hoje.
Sim, eu acredito que deu um tempinho, só para reforçar. Eu queria saber como que está o andamento da vista do vereador de ontem, ele não está aqui para responder, sobre o cemitério. Está com vista ainda? Não entregou ainda não. É porque muitos perguntam e a gente vê que nós estamos precisando inaugurar aquela obra. É, falta apenas detalhes aí para serem ajustados, né? É, mas aquela obra é de grande importância para o nosso município, haja vista que o nosso cemitério hoje ele está com uma superlotação. Então, a partir do momento que começar, eu não quero inaugurar não, misericórdia, longe de mim. Mas nós temos que já começar
pelo menos a, obra,
a utilizar. Né?
Utilizar essa, não, só essa, inaugurar.
É, não, utilizar para sepultar os nossos entes queridos. Né?
Vou pedir só paz e saúde.
Então, né? É isso mesmo.
Obrigado.
Presidente da Câmara, vereadores, boa noite. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal do Bombeiro que está aí, a presença do tenente, né, do capitão, soldado. Boa noite a todos, ao pessoal da população aqui presente. Senhor presidente, hoje eu vou falar mais tranquilo com minhas falas, né? É uma visão de eu ver aqui, né, os ataques feitos por vossas excelências, a administração do prefeito Fabiano, onde há de vista que esses últimos anos que passaram, não foi bem assim que aconteceu nessa Câmara, mas muitas falácias, mas assim, com elogios de todos, não somente de um, mas de todos. E agora, depois de 3 anos, virando o ano político, as coisas mudaram. Isso mostra que política tem tempo, tem fim, e faço das palavras do vereador Nico as minhas, entendeu? É, os ataques podem acontecer de todo quanto é lado. A gente vai mostrar trabalho, vereador Nico. E trabalho a gente tem que mostrar, graças a Deus. É, eu pautei umas coisas aqui, estava pensando lá, que a gente fica, sabe, até nervoso quando a gente ouve coisas que, assim, é descabível, sabe? Mas como a fala que ela é, né, cada vereador tem a responsabilidade da sua fala, pode falar o que quiser, né? E agora que eu estou no meu direito de falar, eu também posso falar o que eu quiser. A gente viu aqui dois profissionais da área da saúde, né? Que eu acho que é da área da saúde, que é os bombeiros, né? Que faz um belo trabalho, não só em Jaci, mas em toda a região. E quando vem para mostrar serviço. E um projeto desse é de tamanha importância para a população, mesmo porque se os bombeiros não estivessem aqui hoje e alguém passasse mal aqui, era para eles que nós estaríamos ligando. Se tiver um acidente agora ali na ponte de Macaé ali, é para os bombeiros que a gente vai ligar. E agora chegou um projeto aqui para poder ajudar, mostrar que a cidade é parceira dos bombeiros, a gente, o vereador vai e pede vista. Ele tem o direito dele, né? Mas eu acho que tem coisas que é igual tudo que foi atacado, a gente não pode deixar um trabalho bem feito ser atacado por causa de política. E quando se pede vista no projeto aqui, eu acho que tem que ter baseamento no que a vista foi pedida, né? E assim, os bombeiros eles não vêm aqui para pedir nada, né? Eles estão aqui para trabalhar pelo povo. E eu tenho certeza que mesmo com essa vista, se a gente ligar no 193 hoje, eles vão estar aqui, se precisar da gente. Eu espero que essa vista saia, amigos, já rapidinho, e a gente possa provar. Mesmo porque vários trabalhos que foram feitos na cidade de Jaci. Bombeiro Mirim, o ano passado, o retrasado, eu lembro, teve um treinamento com os alunos, um projeto, um treinamento com as professoras primeiros socorros, incêndio. Então, tem sim mostrado serviço. E eu agradeço. Já firmamos já a parceria para o ano que vem também de novo com o projeto Bombeiro Mirim, né? No segundo semestre. Não, esse ano, né? Esse ano. Com o Bombeiro Mirim. Todas as cidades da região estão louco atrás desse projeto e já se foi beneficiado mais uma vez com esse projeto. Muito obrigado, viu? Por lembrar de nossa cidade. Venha falar para a população que, assim, falar, a gente pode falar. O vereador aqui, só nesse mandato de 4 anos, eu fui vereador por 8 anos, e chefe de gabinete e vice-prefeito, mas eu vou falar só desse mandato. Eu tive 1 ano e 4 meses fora, mas nos 2 anos, e agora com 2 semanas de mandato como vereador, o vereador aqui trouxe quase 4 milhões de reais para os cofres públicos. O vereador tirou a bunda aqui da cadeira e foi até BH, até Brasília, com os deputados, e conseguiu recursos. Recursos esses que já caíram nos cofres públicos. E vários benefícios da cidade foram feitos com esse dinheiro. Então, um ataque aqui não vai encher a barriga de ninguém mesmo, mas tem trabalho. Hoje, eu com o prefeito esteve na cidade de São João del Rei, onde o deputado nosso estava lá, aproveitando para fazer várias pautas. Primeiro, falar, né, da benfeitoria que agora o governo vai fazer na BR-265, depois de, né, muitas vidas ceifadas ali. Agora vai ser feito o recapeamento da 265 até Lavras, São João del Rei a Lavras. E em setembro eles prometeram a terceira via. Então vamos torcer que hoje já começou já, eles já estão recapeando a rodovia. Para a gente chegar lá em São João do Rei demorou, porque só tem obras na rodovia, e graças a Deus, depois de muito pedir, né? Isso vai acontecer. Isso quer dizer que a gente está sendo atendido, né? Não só nós aqui de Jaci, mas todas as câmaras da região estavam preocupados, né, com essas vidas perdidas na rodovia. E depois tivemos uma agenda com o deputado Luiz Fernando e com 2 empresários, aonde eu venho. Eu não vou poder falar ainda, porque a gente, depois que a gente assinar o contrato, tudo certinho, a gente vai poder falar. Mas uma empresa de grande porte de produtos alimentícios está vindo para Jaci. Depois de muitas reuniões, muito eu e o Fabiano pedir, a gente conseguiu. E semana que vem essa empresa está vindo protocolar toda a documentação na prefeitura, e está vindo uma empresa que vai gerar 90 empregos. Além de 90 empregos, essa empresa, ela gera impostos, mais ou menos, na faixa de 60 milhões por ano. Então, é uma empresa que vai beneficiar a economia da nossa cidade, vai dar empregos, a arrecadação vai aumentar, a gente vai poder fazer mais obras, mais benefícios para a população. Quando se fala, né, que a cidade está em ruína, que eu vi que hoje aqui o Jaci está em ruína, de fevereiro para cá, porque os anos passados já estava muito bom. Era vereador elogiando o prefeito, isso, aquilo, isso aí eu estou falando, entendeu? É o que eu acho. E depois mudou, né? Ano político, entendeu? Uns bate, uns mostra serviço, é o que eu estou falando aqui, vou continuar falando. Sobre a rádio, a rádio, se Deus permitir, dia 1º, no aniversário dela, ela vai estar funcionando. A gente já está olhando o equipamento que falta, e dia 1º e agora de maio ela vai estar funcionando no aniversário dela de 16 ou 14 anos, não lembro qual que é. Um fala que é 14, um fala que é 16. Então, já para deixar esclarecido, a rádio vai voltar a funcionar para a partir de 1º de maio. Falei do bombeiro, falei do equipamento. Olha como é que as coisas são engraçadas. Ontem acabou-se um ciclo, né? Eu vou falar aqui do ex-funcionário, secretário de obras, Toninho, onde ficou com a prefeitura municipal comigo 4 anos com o vice-prefeito e 1 ano e 4 meses como secretário, como chefe de gabinete. Apesar das nossas divergências, somos amigos e eu sei da capacidade dele. Ele saiu porque o ciclo se acabou, ele parece que é pré-candidato, então a gente deseja boa sorte a ele. Não teve perseguição nenhuma. Ninguém persegue nem. Para falar a verdade, a perseguição teve só essa câmara com ele, por muito tempo. E depois, agora, ele virou santo. Né? Mas aqui, eu, como chefe, ex-chefe de gabinete e agora vereador, desejo sucesso a ele, que ele possa tornar realidade os sonhos dele. entendeu? Não tenho nada contra ele, nem o prefeito municipal tem. Ele apenas chegou ontem lá na prefeitura, eu estava lá, e falou que o ciclo dele acabava naquele dia, e foi assim que foi feito. Nada demais. Polêmicos que estão saindo para a rua fofoquinhas, é as pessoas que querem colocar isso, né? Mas como se diz, ano político e bala para tudo quanto é lugar, né? Enquanto nos critica, a gente trabalha. Boa noite a todos.
Vereador Edilson, falando.
Palavra.
Vereador Célio, Luiz Petinho.
Boa noite, senhor presidente do exercício, né? Os colegas de cadeira, doutor Lauro, servidor dessa casa, aos nossos visitantes. Senhor presidente, gostaria de deixar aqui uma observação. Semana passada, um mês, eu fiz um requerimento, mais de 30 dias, requisitando documento em relação aos avarados das barracas que trabalharam no carnaval. Coisa simples. Você vê que quando você pede uma coisa mais complexa, provavelmente vem completamente errado. Aos meus olhos, o documento que enviaram para cá, faltou dois alvarás para ser recolhido. Ou, lá embaixo, não quis repassar as duas pessoas que eu vi que está faltando, as que eu vi que estava faltando. Isso é coisa simples, né? Só pegar lá o depósito que foi feito na prefeitura, mandar para cá e beleza, faltou dois. Agora você imagina quando perde aquele livro de documento, que não vai lá o tanto que não falta, o tanto que não vem vacanhado. Aí não tem como você fiscalizar.
Zé do Sérgio, é só refazer o ofício no sentido das duas barracas que faltaram. A gente refaz ele.
Então, eu não vou aprofundar nisso mais, porque é só uma observação. Um pequeno documento que você pediu veio errado.
Depois você me passa os dois, que eu faço esse requerimento para fazer as duas barracas.
O pessoal que está assistindo aí, o pessoal do salário mínimo, esse é o tempo do...
Tá bloqueado, aqui vai
lá. É o tempo...
Quem está aí?
Do Nelson.
Esse é do presidente.
Pessoal que estava esperando, o pessoal do salário mínimo, gente, infelizmente, ainda não chegou nessa casa o projeto que o prefeito disse que mandaria no outro dia para nós. Infelizmente, vamos aguardar mais uma semana, quem sabe Deus abençoe, na próxima semana ele manda para nós votarmos, que é uma briga desde o primeiro ano de mandato que nós estamos brigando com o executivo aí para poder ajustar esse salário, que as pessoas se ganhem menos de um salário mínimo no nosso município. Isso é coisas pequenas, gente, que deixa atrapalhar, né? Gostaria de deixar uma observação também, senhor presidente, colegas, e também para a população. A administração adquiriu uma caminhonete de passeio há uns 10 dias atrás, 15 dias atrás. Ao meu ver, essa caminhonete não traz benefício nenhum para o município. Por quê? Pois não, Olívia. Vou fazer uma observação aqui. A caminhonete muito bonita, novinha, mas é uma caminhonete de cabine dupla. Ela não serve para carga. Será que eles vão colocar ela para poder levar paciente, alguma coisa? Se for, tem. Se não for, infelizmente é só um bem para o município que vai dar gasto. Não estou falando que não serve. Serve, mas aos meus olhos não trouxe benefício para o município uma caminhonete dessa, para esses fins que está aí. Hã? Foi para o show também? Infelizmente, igualzinho nós falamos semana passada, a cidade até hoje ou ontem foi muito ruim de planejamento.
Vereador, já que o vereador João está falando aí, eu poderia falar também? Porque foi combinado, não pode falar na palavra.
Pode falar.
Pode, senhor presidente.
Eu permito, pode falar.
O combinado foi ele não falar na palavra.
Eu falando aqui no microfone?
Não, mas... presidente, só peço que o combinado não seja caro.
Gente, o combinado foi que é para o vereador evitar de dar a parte, né? Mas, como eu também falei, se o vereador conceder a parte, eu não vou parar o cronômetro. Agora, todos nós comentamos fora do microfone desligado. agora, se o microfone está desligado, eu vejo que ele não se manifestou. Ele pediu a parte para Vossa Excelência?
Não, ele fez um comentário aleatório ali.
Então, mais uma vez, eu permaneço com a minha opinião do início da reunião. Não deixem a parte A. Se a parte A conversa, é o pronunciamento, eu não vou dar... É, eu não vou parar de cronometrar.
É, o Leandro, não sei se o Leandro está aí na casa, né? É, eu gostaria que o Leandro depois publicasse para mim também, senhor presidente, o meu... a minha, como que fala, minha indicação que foi feita semana passada para o Executivo para que tomasse providência em relação aos telefones públicos, aí, telefone da UBS, telefone do PSF, telefone que não funciona, e é telefone de grande importância para o município. É, as pessoas não vão ligar lá na UBS à toa, ah, vem aqui buscar eu que eu estou. Estou bem, vem cá buscar que eu estou bem. Não vai, é só quando precisa mesmo, né? Para passear, não vai. Semana estive na hora lá, infelizmente está faltando uns banheirinhos químicos lá, ó. O líder do prefeito podia conversar com o prefeito, não sei se tem a possibilidade de instalar uns dois, quatro banheiros lá no final de semana e busca na segunda, na terça, ou deixa lá duas semanas e busca. Vê lá o que pode ser feito, que não pode ficar do jeito que está lá. Inclusive, está usando o muro da casa do vereador ali como banheiro.
Banheirinho?
É, não, do Elton ali. É, também gostaria de me solidarizar com o Toninho e vou fazer um resumo que todos falaram aqui. Vou falar uma coisa para você, Toninho. Você foi dispensado das suas funções porque você estava trabalhando. Se você tivesse de braço cruzado, quietinho lá, você não seria dispensado. Por hoje eu encerro a minha fala, senhor presidente. Agradeço a oportunidade, uma boa noite a todos. Ah, faltou do bombeiro aqui, ó. Uma opção do bombeiro aqui. Senhores, eu sou super a favor do projeto. Eu não, todos são a favor do projeto. Só que o prefeito respondeu alguma coisa ali para um outro vereador ali que não tem um orçamento. Mas com certeza, na primeira oportunidade que ele. Da conversa dos dois, eu acredito, né? Vai ser votado. Eu sou a favor. Eu acredito que vai ser unânime isso aqui. Porque o serviço que você expressa aqui não tem preço. Foi o que o vereador Nelson falou. Qualquer hora que ligar para você, você está aqui para poder salvar a vida, para ajudar todos nós. Então, fico na certeza que vai ser aprovado, sim.
Ô Sérgio, só que você tem uma cartinha mesmo, você me dá uma parte, você tem uns minutinhos. Eu quero esclarecer a questão que, às vezes, alguém não escutou direito. Não sou contra o projeto que está aqui, muito a favor. Porém, a gente quer saber de onde vai chegar esse dinheiro. Porque ele fala que não tem orçamento para alguns projetos, subvenção. Se não tem, então a minha preocupação é de votar esse projeto e amanhã não ter também. Né? E mais um problema, vai aumentar o problema. Né? A gente vê aí o trabalho do bombeiro como polícia militar. É muito bacana, muito, né? Não tem nem palavras. Mas é a questão do orçamento, não do projeto. O orçamento. Obrigado.
Valeu, presidente. Obrigado. Boa noite.
Falta algum? Diante das considerações, eu queria agradecer aos senhores vereadores pela cooperação, né, para o andamento melhor da reunião. Então, gostaria de passar para em votação, né, o segundo turno do projeto 11 de 2024, de autoria do vereador Elton. Os vereadores que tiverem a favor, forem a favor, permaneçam sentados e os contra se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Sim? É o projeto da rua.
Seu?
É... Eu gostei aquele dia, meu amigo. É... O projeto tal foi... vai votar? Eu tinha sido. Ai, ai. É... Então eu acredito que esse projeto aqui, né, da Fundação Salvar, que é muito importante, né, para ajudar a associação que ajuda o Corpo de Bombeiros, acredito que o vereador Jonathan vai ter essa conversa com o executivo, vai sanar as dúvidas que ele tem, que é democrático, né? E garanto que ele devolverá a vista o mais rápido possível, né, vereador Jonathan? E nós marcaremos uma extraordinária, no qual, se o vereador Elton estiver presente, o vereador Nelson estiver aqui, o vereador Banana, se ele não estiver com os afazeres dele, mas eu já peço a atenção de todos para, quando eu marcar a extraordinária para esse projeto, que a maioria possa estar aqui ou a maioria de acordo, né, com a votação. É, gostaria de colocar então em votação a indicação do vereador Elton. É, os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contras se manifestem. Aprovado por unanimidade do plenário.
Presidente, eu recebi uma resposta lá do executivo a respeito dos exames toxicológicos, ao qual eu já tinha dito, né?
Uhum.
É, eu ouvi numa rádio, né, muito famosa em BH, Rádio Itatiaia, e ela disse, o pessoal que estava naquele programa ali, eu não sei se isso foi concretizado, mas aquele que tiver o toxicológico vencido, mesmo não estando dirigindo, ele vai pagar uma multa de R$1.150. Só pra...
É, isso aí é importante pra...
Ué, é brincadeira, né?
Isso é importante pra saúde. E...
Eu vou procurar saber se esse projeto foi aprovado na Câmara.
É. Isso aí é até bom, né, para a segurança da nossa população, como o senhor disse, né, na apresentação do seu projeto. É, diante disso, gostaria, né, de agradecer a todos que fizeram presente aqui na Câmara. Mais uma vez, faço um reforço ao pedir à população que presenciem, que venham assistir a reunião, porque é de interesse do município. Aqui vocês vão saber o que realmente está acontecendo. Aqui nós estamos munidos de documentos, de tudo que a população precisa de saber. Ou de trazer alguma demanda, ou algum fato novo que nós desconhecemos, que a gente possa fazer um requerimento para sanar a dúvida da população. Porque não é só a dúvida dos vereadores, e sim que a população traz para a gente também. Então, diante disso, quero agradecer a todos, quero desejar aqui a minha boa noite, que o Espírito Santo ilumine a casa e o coração de cada um que nos assiste, e os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.